Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Aliás, um tema que foi discutido na semana passada pode ser analisado também nesta semana. Você deve se lembrar, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a lei de improbidade. Teve muita repercussão. Projeto que dificulta a punição de maus gestores públicos e que agora segue para o Senado. Aliás, tem um dado interessante. Um em cada quatro senadores responde a processo ou tem condenações por improbidade administrativa. Então, será que haverá mais resistência, não é, nesta casa do que houve na Câmara dos Deputados? Enfim, mais alterações? Nós vamos discutir este assunto. O nosso convidado é o professor doutor Floriano de Azevedo Marques Neto. Ele é titular de Direito Administrativo, diretor da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer e um gosto estar conversando com vocês.
Professor, por que esse projeto está sendo tão criticado? O que é que se quer tirar ali do coração da lei de improbidade e que recebeu tantas críticas?
Olha, Roxane, eu vou tentar responder a sua pergunta a partir da minha própria dúvida. Quando eu vi a versão final aprovada pela Câmara, eu cheguei à conclusão de que grande parte da crítica decorre de uma preocupação, de uma desconfiança, sempre que o Congresso mexe com uma lei que tem por objetivo punir o mau gestor. Mas aí, analisando o que de concreto a Câmara fez, o projeto aprovado, porque houve vários projetos ao longo desses 3, 4 anos, que eram até bem mais complicados, eu acho que o tanto da reação está, digamos, um pouco exagerada. Quais são os pontos centrais que essa lei mexe? O primeiro ponto é exigir algo que a jurisprudência, em grande parte, já exigia, a doutrina já exigia, que improbidade demanda que o ator, o agente público, atue com dolo, com vontade de cometer uma infração. Por que isso é importante? Porque nós não estamos falando de responsabilizar alguém pelo erro, mandar refazer, ou eventualmente advertir o mau gestor, ou criticar o mau gestor. Nós estamos falando de alguém que pratica improbidade, que é desonestidade. Ninguém pode ser tomado por desonesto por ser meramente incompetente. Incompetente é incompetente, desonesto é desonesto. E o que a lei faz é focar a punição da improbidade para quem comete dois tipos de conduta. Se apropria de dinheiro público, enriquece as custas ilicitamente da função que exerce e age para beneficiar alguém causando dano ao poder público. Isso é muito importante de ser punido. O que é mais, digamos assim, abrandado ou relativizado? Uma série de punições ou de processos contra gestor que não age com dolo, com má fé, com vontade de delinquir, mas comete erros. Vou te dar um exemplo separando o joio do trigo. Imagine você que na pandemia um gestor contratou um hospital de campanha com 500 leitos e pegou propina. Esse cara tem que ser punido. E o projeto aprovado na Câmara permite que ele seja punido. Outra coisa é a seguinte: um gestor contratou 500 leitos, preparou para atender 500 doentes. E no pico da pandemia só teve 300 internados. Ele gastou um dinheiro a mais. Só que ele não fez isso ganhando propina, não fez isso de má fé, ele errou o cálculo, ele superestimou o número de doentes. Ele cometeu um erro. Até um erro gerou um gasto a mais, mas ele não agiu com dolo. Ele pegou as curvas, tentou fazer um cálculo lá e na pressa de atender uma compra de respirador ou uma contratação de leitos, ele gastou a mais. Esse cara não agiu com dolo. Ele não é ímprobo. Ele pode ser censurado, receber críticas da oposição, não ser reeleito, mas ímprobo ele não é. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a lei procura demarcar é mudar a forma como é calculada a pena, tentando colocar um parâmetro que, do ponto de vista da pena máxima, aumenta, torna mais severa a punição. Mas, por outro lado, isso tem sido criticado, na pena mínima deixa para o juiz fixar, para que o juiz tenha mais liberdade. A lei vigente hoje fixa o mínimo e o máximo. Uhum. E aí aumenta-se o máximo e não se tem mais mínimo, o juiz vai fixar. E um terceiro ponto que tem sido muito criticado é o ponto da prescrição. O que é esse ponto? Que passado um certo tempo da prática de uma conduta, o agente público não pode ser mais processado. Hoje, esse prazo é de 5 anos. Ele é elevado para 8 anos. Mas qual é a discussão? Se conta da prática do ato ou de quando o Ministério Público soube da prática do ato? Qual que é o problema que se tem aí, que está no debate? Se você permite que esse prazo conte de quando o Ministério Público sabe da prática, muitas vezes podem ter transcorrido décadas da prática. E aí, como é que o agente se defende 20 anos depois? Esse é um grande tema para ser enfrentado. Em resumo, Rossane, eu acho que existe uma desconfiança legítima, mas que na prática não se revela em grandes mudanças que são, digamos assim, para liberar todo mundo. Acho que o Senado pode fazer ajustes, mas não acho que a proposta que saiu da Câmara seja necessariamente um salvo-conduto para todos os bandidos.
Agora, professor Floriano, o senhor pegou um exemplo ótimo, inclusive durante a pandemia. Vamos considerar um exemplo mais limítrofe, né? Entre havia ou não intenção de cometer o erro, né, com a verba pública, no caso, comprou respiradores, né, que podiam ter sido comprados por um número fictício, 5 mil, 10 mil, pagou 30 mil respiradores. Isso se sabia, isso foi intencional, isso foi diante da urgência, isso pode ser considerado improbidade, porque, por exemplo, em situações como essa, muitas vezes não houve, foi dispensada a questão da licitação, e a gente sabe que aí, nesse processo de licitação, preço, isso tem uma questão muito delicada. Como é que o senhor vê, por exemplo, uma questão como essa? Eu não sei se eu usei o exemplo certo para falar de uma linha mais tênue aí nessa questão, né? O senhor pode, inclusive, usar outro exemplo.
Vamos lá, o exemplo é muito bom. Vamos imaginar que o respirador custa 5 e foi comprado por 30. E esse agente público, ele tomou o preço de 10 fornecedores. Por conta da demanda na pandemia, tinham subido para 50, 60, 70. E ele comprou o mais barato com 30 e tomou todas as cautelas naquela realidade, naquela circunstância. Ele comprou caro. Amanhã ou depois, se descobre que havia uma oferta por 10, que ele desprezou. Eu acho que você tem um dolo aí, ainda que um dolo presumido. Mas vamos imaginar que, passados 5 anos, se descobre que havia na Malásia um respirador a 10, que nunca foi oferecido. Eu posso considerar esse agente ímprobo? Deixá-lo 14 anos sem poder ocupar cargo? Obrigá-lo a devolver tudo isso? Ele não teve nenhum acesso a essa informação. Era um pequeno fornecedor da Malásia que tinha uma oferta lá que foi comprada pelo Timor-Leste a 10 mil. Então, veja, nós estamos falando de combater quem é corrupto, quem é venal, não quem é só incompetente. No caso, nem é incompetência, é impossibilidade real de saber. Eu vou te dizer uma coisa que talvez choque os seus ouvintes. A lei de 92, a lei que está, que muitos defendem que seja mantida, ela é um fracasso para combater o gestor improbo, corrupto. A lei está aí desde 92 e olhe os escândalos de corrupção pesada que foram revelados. Ela não foi eficiente para coibir o gestor corrupto, mas ela é muito usada para combater o gestor incompetente, que, insisto, é incompetente, mas não é corrupto. O sujeito que pratica erro não é necessariamente venal. Quem recebe dinheiro, um presente, um benefício, esse é corrupto. Quem faz algo para beneficiar terceiros, mesmo que não receba propina agora, e causa dano, ele é ímprobo. Mas aquele que erra é incompetente, não é ímprobo. Ah, mas é muito difícil provar o dolo. Sim, mas existe todo um aparelhamento do Estado para provar o dolo. Ou por acaso o promotor criminal não demonstra o dolo do criminoso, pelo menos a culpa grave? Ele tem todo esse ônus. Imputar alguém improbidade, insisto, isso acaba gerando multas pesadas, afastamento da vida pública, etc. E a lei da ficha limpa torna inelegível, ainda que o processo não acabe, tem que ter uma demonstração razoável disso. Isso é trabalhar dentro do Estado de Direito.
Compreendo. Professor Floriano, mais uma dúvida. No caso, sobre, em relação ao, né, o gestor público incompetente, a urna responde, o eleitor dá a resposta. Mas aí já se passou muito tempo às vezes e o prejuízo de uma forma ou de outra foi causado. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião em relação a como a gente trata dessas outras questões. Porque há quem defenda que diga, olha, a maior parte das vezes é por incompetência, mau assessoramento, dificuldade com a máquina administrativa. E a gente está falando aqui de todos os níveis dos entes federativos, né? Dos gestores em todos os níveis. A lei, então, está aí na sua avaliação, apesar das mudanças, ela pode servir para continuar punindo os que têm intenção de cometer o crime, não necessariamente os incompetentes. E com esse outro problema nacional, mundial, talvez, né?
Eu não acho difícil. Não precisa mudar a lei, Roxane. Eu sou diretor da Faculdade de Direito da USP. Imagine que, sem dolo, eu cometo um erro crasso, um erro bizarro, que causa um prejuízo. A USP, o Ministério Público, pode entrar com uma ação de ressarcimento para que eu ressarça o prejuízo, o que não me faz ímprobo, percebe? Eu não sou ímprobo, mas eu tenho que ressarcir o prejuízo porque eu agi não com dolo, mas eu cometi uma culpa que um professor de direito administrativo como eu não poderia cometer. Eu posso ser obrigado a ressarcir. A Constituição diz que a administração responde pelos seus atos, independente de dolo ou culpa, e o agente público responde por eles, no caso de dolo ou de culpa. Eu vou te dar um exemplo, Roxane. Imagine que um motorista de uma ambulância de um hospital público, num dia de chuva, entra na contramão de direção e bate a viatura num outro carro. Ele causou um dano, ele agiu infringindo uma norma de trânsito. Entrou, não viu a placa, entrou imperito, foi imperito e bateu o carro. Esse agente pode ser obrigado a ressarcir o dano que ele causou na viatura pública ou no carro de terceiros. A Constituição exige isso, a lei exige isso. Ele é ímprobo. Ele vai perder o emprego público dele, vai ficar proibido 14 anos, vai pagar uma multa ainda. Percebe a diferença entre ressarcir o dano e ser ímprobo? Eu estava dirigindo a viatura, cometi uma infração de trânsito e bati o carro. Eu sou obrigado a pagar o dano. Eu fui imperito. Eu não sou ímprobo. A lei é lei da improbidade. É diferente de eu pegar a viatura fora do meu horário de trabalho para ir num churrasco e bater o carro. Aí eu não só tenho que ressarcir o dano, como eu sou ímprobo. Porque eu usei a viatura em meu benefício pessoal para ir num churrasco no sábado à noite. Viu a diferença?
Sim.
O que nós estamos
falando? Mas o que ocorre normalmente? Se faz a devolução do dinheiro, isso é normal na ação de improbidade? As decisões são nesse sentido? Quer dizer, você tem conseguido ressarcir ações desse tipo por improbidade administrativa?
A lei de improbidade vigente, e essa, se for aprovada, ela exige que você tenha o ressarcimento do dano e mais as sanções.
Sim.
São duas coisas. O que eu estou te dizendo é que eu posso ter uma ação civil pública, uma ação de reparação de danos, para devolver o dano de quem agiu com imperícia, quem errou com culpa, sem que isso implique sanções de improbidade, que é uma sanção a mais. Mais do que isso, Roxane, isso é uma questão para nós refletirmos. O desonesto processado por improbidade não é abalado, porque ele sabe que ele é venal. Esse é o picareta. O gestor incompetente, mas que não é desonesto, só ser processado já é um ônus. Qualquer agente processado por improbidade, se ele vai vender um imóvel, ele vai ter que justificar, muitas vezes ele não consegue vender um imóvel. Então, nós temos que entender que essa é uma lei para punir o agente que age de maneira desonesta. Não
com intenção, né, de cometer.
Intenção de cometer, sim. O picareta.
Sim, sim.
Que, aliás, é o que normalmente acaba não sendo processado, porque essa exigência de dolo, em grande medida, já é tomada pelo juiz. O juiz já exige uma conduta dolosa. O que a lei está fazendo é, mais ou menos, pôr no direito, pôr na lei, o que a jurisprudência e a doutrina já dizem. Agora, nós temos que ter clareza que esse projeto, tal qual aprovado, ele aumenta penas que hoje são menores para quem age com dolo. E isso também tem que ser posto no debate. Agora, se você me perguntar, tem ajustes a fazer?
Sim.
Eu acho que tem ajustes a
fazer.
Quais
pontos?
Por exemplo, nós falávamos da prescrição, que é aumentada para 8 anos, mas conta do fato. Eu acho que é importante pensar outros eventos que suspendam essa prescrição. Por exemplo, você não ter um transcurso de tempo que fica fora do controle do Ministério Público mover a ação. Né? Evitar que você tenha uma chicana, como se diz na gíria, para poder chegar à prescrição, trabalhar com a prescrição. O que não quer dizer que não tenha que ter algum momento em que a ação não é mais possível. O Supremo acabou de fixar 2 anos, 3 anos, que a prescrição das sanções, não do ressarcimento. Lembra que a gente separou?
Sim.
O ressarcimento não prescreve, tem qualquer momento pode ser ajuizado, mas das sanções prescreve em 5 anos. Essa lei está aumentando para 8, mas tem alguns momentos que ela pode ser interrompida. Isso é muito, muito importante. Eu acho que existem muitos ajustes a serem feitos, mas eu acho injusto dizer que esse é o projeto da impunidade. Né? Aí é um jogo de palavras inteligente, mas incorreto.
Na medida que o senhor está dizendo, para a gente concluir a entrevista, de que ele tem pontos importantes, sim, e pode punir a improbidade administrativa. Não é? Vamos ver o que o Senado fará com a proposta. A gente vai continuar acompanhando.
Muito bom, e eu acho que você tem enorme função de ampliar esse debate e colocar todos os lados na cena pública a serem expostos para o seu ouvinte.
Eu quero agradecer muitíssimo o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, diretor da Faculdade de Direito da USP, aqui conosco hoje. Obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Sempre um prazer falar contigo.